Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, propostas habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, aqui na antena da Universitária. Também nos finais de tarde de domingo, pode escutar-nos em alternativa em rumo.pt, emissão em direto e também em podcast. As nossas emissões estão em arquivo, disponíveis para escuta e também para download. Hoje iniciamos mais uma conversa que se vai prolongar também pela próxima semana. António, apresenta o nosso convidado e temas desta conversa.
Boa noite. O convidado desta noite é o professor Luís Carlos Amaral, coautor com Mário Jorge Barroca de um livro, uma biografia. Não é aquela biografia à maneira e moda dos ingleses, assim com os artefactos e todos os maneirismos que muitas vezes fazem esquecer pormenores importantes, daquilo que é o biografado ou a biografada. No entanto, este é um livro de investigação de história. História pura, dura, um trabalho de investigação admirável. É já um dos candidatos aos melhores livros de 2020 e fica aqui a ressalva desta primeira parte desta conversa. Apeteceu sempre, durante o diálogo que mantivemos com o professor, alargar isto para três, quatro edições. Mas deixemos isso de lado. Fica aqui nesta primeira parte a importância e o destaque que a Igreja de Braga, a Arquidiocese de Braga, teve na formação do país, deste país que se chama Portugal. Continuamos a convidar os nossos e as nossas ouvintes ao distanciamento físico, à responsabilidade cívica. De Braga para o mundo, um abraço, boa noite, bom dia ou boa tarde também, e sempre, claro, melhores leituras.
Luís Carlos Amaral é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, instituição onde obteve os graus de Mestre em História Medieval em 1987 e o de Doutor em História em 2008. Nessa mesma instituição, é docente do Departamento de História. Tem lecionado sobretudo disciplinas da área da História Medieval de Portugal, História Geral da Idade Média e História da Igreja em Portugal. É autor de mais de 5 dezenas de estudos, entre livros e artigos. Escreveu, em parceria com Mário Jorge Barroca, a biografia Teresa, a Condessa Rainha, uma edição da Temas e Debates.
Sr. Professor, obrigado e boa noite. Do seu trabalho de académico, o seu doutoramento, formação e desenvolvimento do domínio da Diocese de Braga no período da Reconquista, que vai do século IX, pelo menos, a 1137. Quer situar-nos os motivos e os interesses para um trabalho de investigação que depois quem ler ou lerá este seu último livro, que eu penso que é uma reedição, irá perceber a lógica, ou pelo menos uma linha em contínuo, de alguma parte do seu trabalho académico e não só.
Muito boa noite, antes de mais, e muito obrigado pelo gentil convite que me dirigiram para poder, enfim, falar sobre estes temas que fazem parte da minha investigação. Relativamente à primeira, digamos, tema que me sugere, à questão que me coloca, de facto isso faz-me recuar, umas décadas no meu percurso de investigador, e que se condensou na tese de doutoramento, se bem que já antes tenha iniciado, a partir do momento que digamos, defini o meu campo de investigação preferencial, quer em termos temáticos, quer em termos cronológicos, quer em termos espaciais, acabou por me conduzir para as terras do Entredouro e Minho e, mais concretamente, para a Arquidiocese de Braga. Eu devo dizer que fui muito marcado por aquele que é o meu grande mestre, o professor, é um professor espanhol, o professor Garcia de Cortázar, que é, digamos, foi um dos pioneiros na Península Ibérica do estudo da chamada organização do território. como o território vai, digamos, contribuindo para modelar a sociedade e vice-versa, e que se transforma num, digamos assim, num espelho, num reflexo muito, que com grande nitidez, digamos assim, nos elucida sobre a evolução, sobre a construção da sociedade e sobre a sua evolução e dos poderes que a vão, digamos, modelando também. E foi por aí que eu comecei, e isso foi, enfim, fiz alguns estudos preparatórios, alguns pequenos artigos já em torno de Braga, e depois, enfim, fui desaguar na tese de doutoramento, que nasce necessariamente das exigências académicas, como por certo saberá. Aquilo que eu acabei por estudar foi a Arquidiocese de Braga, no período, digamos, que antecede a própria constituição do Reino de Portugal, a formação do Reino de Portugal. E o que eu me fui apercebendo, não que isto fosse, digamos, completamente ignorado de modo algum, foi que, digamos, a Diocese Bracarense vai ocupar um lugar central, digamos assim, é um ator decisivo no processo que conduzirá à formação de Portugal. Eu costumo muitas vezes explicar aos meus alunos que, enfim, nós culturalmente somos herdeiros de uma tradição que nos faz quase intuitivamente pensar que é uma espécie de Portugal antes de Portugal. Quer dizer, independentemente da ação, enfim, dos primeiros monarcas e daqueles que o acompanharam e da sociedade do tempo, que já haveria qualquer coisa que prefigurava Portugal. Isso é uma ideia profundamente errada e nefasta, porque, digamos, perturba bastante a compreensão daquilo que, de todo o processo, que a partir dos finais do século XI e início do século XII conduzirá à criação de uma nova entidade política no Noroeste que acabará por evoluir no sentido do Reino de Portugal. Ora, o que nós vamos percebendo hoje é que a Constituição de Portugal faz parte, digamos, de um processo muito mais vasto que tem como primeiro grande cenário o conjunto da Hispânia e, num cenário ainda mais alargado, o conjunto da Europa. Dito, enfim, muito abreviadamente, a formação de Portugal é um momento da própria construção da Europa, tal como, sob muitos pontos de vista, nós ainda hoje entendemos a Europa dos Estados e das Nações. Não que tenha nascido logo assim, mas é o início desse processo. Portanto, a compreensão da formação de Portugal pressupõe um conhecimento alargado do conjunto ibérico, hispânico, tanto do Norte como do Sul, tanto do Norte cristão como do Sul muçulmano, para facilitarmos, digamos assim, numa leitura muito genérica, como também do conjunto da Europa. É quando integramos o processo formativo português nesse âmbito mais alargado que melhor o compreendemos. Digo isto tudo para quê? A minha preocupação foi, como de muitos meus ilustríssimos, muito mais do que eu, ilustríssimos antepassados neste mistério da história, tentar identificar o melhor possível os grandes atores, e aqui não me refiro apenas às pessoas, mas também às instituições e os grandes processos que se foram entrelaçando entre si, interagindo entre si e conduziram, digamos, àquilo que resultou no Reino de Portugal. Ora, o que eu percebi, enfim, tentei demonstrar, enfim, modéstia à parte, com algum sucesso, porque a minha interpretação tem vindo a ser adotada, é precisamente o papel central da Igreja. Da Igreja enquanto instituição, evidentemente. Da Igreja e, muito particularmente, da Arquidiocese de Braga. Há um conjunto ímpar, digamos, invulgar, de arcebispos entre os finais do século XI e início do século XII, com uma, enfim, tanto quanto nós podemos hoje adivinhar, pelo menos uma personalidade pública invulgarmente, digamos, marcante e interveniente, que acabarão por, digamos, alinhar-se, assim se pode dizer, nesse processo de individualização política que tem na figura, evidentemente, de Dom Afonso Henriques e daqueles que lhe eram mais próximos, os principais atores. Mas, entre esses mais próximos, estão, claramente, os eclesiásticos e, num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, alguns arcebispos de Braga. Ora, o que eu tentei perceber foi, através do estudo da própria instituição, da construção da instituição, nomeadamente do ponto de vista dominial, do património, da exploração do património, fui percebendo como, digamos, quais eram as bases que sustentavam a grande capacidade de intervenção que Braga vai adquirir. No plano político, no plano eclesiástico, evidentemente, tanto mais, no plano político, mas também do ponto de vista da organização do território, do ponto de vista da exploração económica, enfim, e poderíamos continuar por aí além.
Uma das questões, muitas vezes, que aparece na história para um leitor, vamos lá, interessado, ou pelo menos o leitor médio, que foi lendo alguns estudos, resultante também de investigação, bastaria olhar, por exemplo, para o professor José Matoso, Identificação de um País, e todos os outros trabalhos dele que feitos à volta da Idade Média, até, provavelmente digo eu, a nossa professora Maria Augusta Lima Torres, da Universidade do Minho, embora muito de outra maneira. De qualquer das formas, alguns dos medievalistas, a sensação que se tem é que o papel da Igreja, há ou por outra, clarificando aquilo que a minha linha de pensamento, há uma espécie de hesitação no tempo, quer dizer, uma suspensão do tempo, até que estes atores acabam por adquirir a boca da cena. Ou seja, são atores de nível secundário numa movimentação maior, que são o Reino de Leão e Castela, os próprios reinos muçulmanos, algumas figuras que depois, mais adiante, iremos também desenvolver de uma forma lateral. De qualquer das maneiras, parece sempre, para quem estuda estas questões, a figura preponderante a nível eclesiástico no Ocidente Peninsular, ou pelo menos aqui no Noroeste, é, ou pelo menos acaba sempre por adquirir alguma projeção, Dom Chelmiras, o famoso bispo de Santiago. A Igreja barcarense está sempre, a impressão que se tem é um pouco hesitante até tornar-se um protagonista de pleno direito, atuante, sendo cúmplice dos primeiros dos nobres, do próprio, e depois do nosso primeiro rei. Até que ponto esta leitura é justa? Percebe-se que não, por aquilo que o professor anteriormente desenvolveu. De qualquer das formas, há pelo menos uma espécie de neblina à volta que dá aso sempre a lugares comuns, a ideias feitas, uma delas que passa normalmente até por aquilo que eu agora acabei por verbalizar. Até que ponto percebe-se que não, na leitura deste seu trabalho, de qualquer das formas, como é que a Igreja acaba por depois, mais tarde, suplantar ou pelo menos ser perentória no confronto com Dom Chelmiras?
Bom, a questão que coloca é uma questão fundamental. A sua compreensão seria vasta, mas eu sou capaz de sintetizar isso em muito poucos minutos, mas tocou numa questão central. Aquilo que eu, e não só eu, enfim, muito na esteira também dos caminhos abertos pelo professor José Matoso, que indiscutivelmente revolucionou a nossa forma de entender e de colocar as questões pertinentes relativamente a este período, e, digamos, o porquê desta centralidade que a Igreja e a instituição vai ocupando resulta muito de um processo que, aliás, não é exclusivamente peninsular, que é geral à Europa, que é, aliás, uma das faces da própria construção da Europa, é a circunstância da Igreja enquanto instituição ser chamada a desempenhar um conjunto de funções que excedem largamente a dimensão do estritamente pastoral e religioso. Na Península Ibérica, isso foi particularmente no norte cristão, sensível, eu diria praticamente desde os finais do século VIII e início do século IX, quando lentamente se começa a constituir no norte asturiano, digamos, uma estrutura que gradualmente vai deixando de ser estritamente defensiva para iniciar um processo ofensivo e de expansão a que nós, genericamente, se bem que hoje seja muito politicamente incorreto, chamamos a Reconquista, mas vamos deixar essa discussão de lado, e muito cedo, o que aliás é próprio de um tempo de escassíssimos recursos humanos e materiais, digamos, todos os poderes são convocados a esse grande esforço de expansão para as terras mais a sul. Ora, digamos, a instituição eclesiástica vai participar diretamente nisso. E ao participar diretamente nisso, vai assumir um posicionamento de intervenção política e social que não deixará de crescer. E necessariamente se vai ter que articular com todos os outros poderes. Muito bem, dito isto, quando chegamos aos séculos, finais do século XI e início do século XII, portanto já há muito tempo tinha corrido sobre isto, esta relação era, diríamos, entre aspas, natural. A relação entre os bispos e os monarcas é uma relação extraordinariamente próxima. Enfim, de um certo ponto de vista, podemos dizer que entre os finais do século XI e início do século XII, os bispos são quase uma extensão da autoridade régia. Significa isto que na instituição eclesiástica, digamos, era praticamente impossível que não se refletissem os interesses políticos mais vastos, digamos, dos outros poderes e vice-versa, que os interesses eclesiásticos não se fizessem refletir na condução geral da política dentro das várias unidades, digamos, reinos ou condados ou fosse o que fosse. Portanto, em primeiro lugar, devemos ter em conta esta circunstância, este permanente entrelaçar destas ações, destes homens que não são os eclesiásticos, é exclusivamente pastores, muito longe disso. Nem concebem sequer que a sua função, o seu lugar, o seu posicionamento social não tenha esta dimensão, diremos hoje, de poder civil, militar, económico, etc. Portanto, significa que estas questões raramente podem ser reduzidas a questões eclesiásticas ou a questões políticas. Elas são sempre tudo ao mesmo tempo. Por isso, isto muito brevemente, as questões entre Braga e Santiago, e aliás deveríamos alargar, porque na realidade é um triângulo, é Braga, Santiago e Toledo, são, digamos, disputas extraordinárias, que vão crescendo e que são extraordinariamente musculadas, se assim podemos dizer, não apenas para definir as áreas de intervenção eclesiástica, com as definições das chamadas províncias eclesiásticas, o estabelecimento das dependências entre os respectivos arcebispos e os bispos dependentes, aquilo que tecnicamente chamam os bispos sufragâneos, ligados a essas províncias, mas simultaneamente começa a haver por trás disto, ou relacionado com isto, uma série de outros interesses políticos. Não é? Quando os bispos do território leonês, ou castelhano, ou galego, ou agora, enfim, daquele que vai emergindo do território portugalense, se vão tentando articular entre si, é também para fazer pressão sobre os bispos dos outros territórios, excedendo e misturando muitas vezes as fronteiras eclesiásticas com as fronteiras políticas. Portanto, o quadro é, de facto, extraordinariamente complexo. Acontece que, ao longo dos séculos, a necessidade crescente de clarificar este passado, sobretudo envolvido num processo, digamos assim, cada vez mais, diríamos, de pendor nacionalista, tende a simplificar estes processos iniciais e a tentar demonstrar que desde o início já estamos perante construções, digamos, completas, acabadas, totalmente desenhadas, não é? Parece que Dom Afonso Henriques chegou ao poder a partir de Samamed e já existe Portugal, já existe o Estado, já existe a nação, já há portuguesa, etc, etc. E foi-se perdendo muito essa ideia de processo de construção.
Claro, claro.
Ora, isto é válido no geral e é válido para as relações entre os eclesiásticos. Ora, muito sumariamente, no caso de Braga, foi, enfim, outro dos processos que eu tenho vindo a estudar, o que é que Braga foi percebendo? Braga não estava particularmente implicada na construção, ou menos na construção de Portugal. Aliás, era um assunto que nem se colocava. Portugal era uma coisa que não existia. Agora, o que os arcebispos de Braga começaram a perceber, sobretudo a partir de Geraldo, ou de São Geraldo, chega a Braga nos finais do século XI e início do século XII, é que a proximidade ao poder político local, que nesse momento é o dos condes Henrique e Teresa é-lhe grandemente favorável nas suas reivindicações e no seu, digamos, contencioso, quer com Toledo, quer sobretudo com Santiago. O mesmo perceberá Santiago. Quando o famoso Gelmiras, que falava há pouco, devo dizer que é uma personagem fascinante, verdadeiramente fascinante, homem hoje que não teríamos grande dificuldade em dizer completamente, como é que se diz, desprovido de qualquer tipo de escrúpulos.
Pois, mas, sem nenhum. Eu conheço, o professor Ramón Villares e às vezes falámos sobre este enquadramento todo e, claro. Virá sempre à conversa, ou vem, normalmente, o Dom Chelmires, como ele diz, não é? Como ele pronuncia e como diz que é. Portanto, era uma figura, como estava dizendo, também fascinante, sim. Mas um homem disposto a tudo também.
Sim, um homem que, repare, ele, o processo de crescimento de Santiago já vem por trás, isso claro, é outra claro. História que nos levaria muito longe, mas com ele dá o salto definitivo e as aspirações de Gelmiras são colossais. Para ter uma ideia, às vezes as pessoas não conhecerão muito esta matéria, mas Gelmiras projeta elevar Santiago à escala de Roma.
Pois.
É? Portanto, como em todo o Ocidente só havia duas sedes apostólicas, isto é, duas sedes garantidamente fundadas por apóstolos, o caso de Roma, Pedro e Paulo, e o caso de Santiago, fundado pelo próprio Santiago, onde aliás estavam as relíquias, portanto dava-lhe, digamos assim, o crédito suficiente para elevar. E devo dizer que, assim, em português correto, apanhou muito na cabeça de Roma com estas veleidades. Mas para vermos a escala do sonho que está. Aliás, basta olhar para a própria construção da catedral, não é? Claro. Para este testemunho, este documento de pedra que é a catedral, para percebermos a envergadura do projeto que está por trás e dos recursos que ela envolveu. Claro que Gelmiras só aspira a isto tudo porque tem vastíssimos recursos económicos que lhe resultam diretamente das peregrinações, não é? E da proteção régia, etc, etc. Bom, o que significa, digamos, mas esse contencioso nasceu precisamente por causa das disputas regionais. Teoricamente, e uma herança que vem já da antiguidade, ou da antiguidade tardia, melhor dizendo, Braga tinha-se erguido à qualidade de diocese metropolitana, isto é, a diocese que comandava, digamos assim, a principal diocese de toda a chamada província eclesiástica da Galécia, e, a certa altura, evidentemente, Santiago, mercê dos argumentos que possui, sobretudo as relíquias do apóstolo, começa a aspirar a um estatuto cada vez maior e vai, evidentemente, chocar com Braga. Obviamente, tudo isto, digamos, dentro de um cenário extraordinariamente complicado, complexo, muito pouco definido, que é o que resulta do próprio avanço da questão da Reconquista. Ora, quando chegamos aos finais do século XI e XII, Braga começa, que tinha sido definitivamente restaurada havia pouco, a partir de 1071, começou a perceber que a proximidade, o respaldo dos poderes políticos regionais eram grandemente favoráveis à sua reivindicação, como dizia antes. O mesmo acontecendo, aliás, com a própria Santiago de Compostela, no dito Gelmiras, que será, digamos, o grande protetor daquele que virá a ser o futuro e grande rei Afonso VII de Leão e Castela. Portanto, essa proteção que Gelmiras dá ao ainda príncipe Afonso Raimundo, futuro rei, que tentará depois cobrar, digamos, em benefícios futuros. A coisa não lhe correu lá muito bem. Mas o que estes poderes eclesiásticos vão percebendo é que, digamos, os seus interesses, os seus objetivos, as suas ânsias estão mais, digamos, garantidas com essa proximidade e esse, digamos, essa aliança, em última análise, com os poderes políticos. E os poderes políticos retiram necessariamente daí também dividendos. Ora, no meu entendimento, digamos, uma parte substancial do processo político que conduz à formação de Portugal resulta precisamente do entrelaçar destes interesses eclesiásticos com os interesses políticos de um jovem infante e, num primeiro momento, muito também das elites regionais, os famosos infanções e cavaleiros que vinham a progredir, digamos, e que tinham alcançado no tempo do Conde Dom Henrique o primeiro patamar em termos sociais e políticos neste território. Ora, quando esses processos se entrelaçam, quando ambos os lados compreendem, digamos, o benefício que retiram da aliança, digamos, fortalece-se um movimento político e um processo político que, com o tempo, acabará por conduzir à formação de Portugal. A formação de Portugal não é algo que esteja definido num momento, é, digamos, uma sucessão de momentos, e mais ainda, não é nada que tenha sido programado previamente, é um processo que, conforme vai avançando, se vai compreendendo que se pode ir, enfim, simplificando, um pouco mais além. Sobem-se 2 ou 3 degraus e, a partir de certa altura, percebe-se que se podem subir 4 ou 5. Uhum, não é? E, portanto, a partir de certo momento, Dom Afonso Henriques compreenderá que, digamos, o título régio está ao seu alcance, ele e as pessoas que o envolvem, uhum, e muito particularmente neste processo, o então Arcebispo de Braga, uhum, nessa altura, um homem também verdadeiramente espantoso, a quem eu espero, enfim, ainda ter algum fogo para dedicar um estudo, que é uma personagem fascinante, Dom João Peculiar. É um homem ímpar e que é, sem dúvida nenhuma, o grande braço eclesiástico de Dom Afonso Henriques, um grande braço político e um grande braço diplomático. Um homem que, enfim, referia-se há pouco ao livro à Dona Teresa, uhum, impropriamente chamada uma biografia. Nós não, uhum, conseguimos fazer biografias de pessoas destes tempos, não temos informação para isso. Conseguimos aceder um pouco, uhum, à sua dimensão pública. Uhum. Não é? Uhum. E daí, enfim, com muitas cautelas próprias de um historiador, não sou romancista, sou historiador, portanto tenho que apoiar sempre em bases documentais, mas podemos intuir alguns traços, pelo menos, da personalidade pública, uhum, destas personagens. Uhum. É o caso evidente de Dom João Peculiar. Uhum. Portanto, o que Braga foi aceitando, digamos assim, foi perdendo algum protagonismo à escala do Reino de Leão e Castela, mas, em contrapartida, foi ganhando protagonismo nessa nova realidade política que se está a construir e que se transformará no Reino de Portugal, do qual será, indiscutivelmente, o grande centro eclesiástico durante muito tempo. Não é? Dom Afonso Henriques tudo fará, apoiado pelo Dom João Peculiar, para construir uma igreja à escala da terra portugalense. Portanto, uma verdadeira igreja portugalense. Não haja dúvida, que sem deixar de ser uma igreja romana, não é? Ligada a Roma, dependente de Roma, etc., etc., se irá, configurando cada vez mais com esta realidade política. Braga assumiu, abraçou, assim se pode dizer, esse projeto e, portanto, trocou o seu protagonismo, foi substituindo o seu protagonismo. Uhum. Né? O protagonismo que era a escala do Reino de Leão e Castela, configurar-se-á agora a uma escala que é outra, diferente.
Uma canção para Portugal, uma canção vamos cantar, para a terra dos nossos irmãos, para a terra que temos de amar. Uma canção para Portugal, uma canção vamos cantar, para a terra dos nossos irmãos, para a terra que temos de amar. Galicia prove terra nai, terra se mar que traballar. O mesmo pasa en Portugal, onde uns vão ver e outros vão mal. Os povos juntanse a cantar, a unión da xente no falar. Onde o vai miño e comar, onde Galicia e Portugal. Uma canção para Portugal, uma canção vamos cantar, para a terra dos nossos irmãos, para a terra que temos de amar. Uma canção para Portugal, uma canção vamos cantar, para a terra dos nossos irmãos, para a terra que temos de amar. Galicia vale lo social, terra que está mirando mar, a chegadiña Portugal, a chegadiño tal se amá, o sol a lúa terro mar, estrelas no alto alumear, mira a tua beira e verás, junto a Galicia, Portugal, uma canção para Portugal, uma canção vamos cantar, para a terra dos nossos irmãos, para a terra que temos de amar, uma canção para Portugal. Uma canção vamos cantar, pra terra dos nossos irmãos, pra terra que temos de amar. Uma canção pra Portugal, uma canção vamos cantar, pra terra dos nossos irmãos, pra terra que temos de amar.
Professor, vamos a este livro, a este estudo, a este trabalho de historiográfico, de história, sobre a figura de Dona Teresa. O manancial é abundante, isto é quase como as cerejas, tira-se uma e elas saem em catadupa, umas atrás das outras. De qualquer das formas, iremos ater-nos a 3, 4, 5 pontos fundamentais deste seu livro. Deste, em coautoria com outro professor da Faculdade de Letras do Porto. Pode dizer-se, para início de conversa, que tudo isto resulta de uma espécie de espírito de cruzada, o ano, o século XI, a primeira cruzada contra os infiéis. Há muito também essa tendência de fazer deslocar essa vontade, porque era mais curta, o território onde iria exercitar-se o espírito bélico era muito mais próximo da Borgonha, da Gasconha, da Provença, de uma série de regiões da França, do Sacro Império, resultante daquilo que foi a dimensão política de Carlos Magno. Era esta vontade inicial do espírito de cruzada que depois leva até o próprio Dom Henrique a participar de uma das cruzadas. De qualquer das formas, estes homens, Dom Raimundo, Dom Henrique, parentes muito afastados, a fazer fé na tábua biográfica que estabelecem também neste seu livro, é a partir daqui que estes homens começam a ganhar e a criar protagonismo e a intervenção. Interessa-nos mais Dom Henrique e Dona Teresa. Uhum. Dona Teresa terá 3 décadas de vida pública, se quisermos, acompanhando, uhum, e depois como viúva e também como mãe, todo um processo que vai sendo construído ou irá construir-se de uma forma muitas vezes hesitante, muitas vezes titubeante, mas de uma forma segura, objetiva, para um determinado fim que é, vamos lá, acelerado quando irão entrar em liça outros protagonistas que são da parte norte do Rio Minho. Mas já lá iremos adiante. Para início de conversa, pode dizer-se que é um pouco esta o ponto de partida?
Sim, sem dúvida. Digamos que em termos de história geral da Europa, a Península Ibérica e o processo de confronto entre a cristandade e o Islão constitui uma espécie de antecâmara daquilo que virão a ser as cruzadas. No entanto, devemos ter sempre cuidado que, apesar de nós encontrarmos no processo expansionista hispânico, vulgo a Reconquista, muitos ingredientes e muitas semelhanças com o processo das cruzadas, são movimentos distintos. Sendo verdade, no entanto, que, sobretudo a partir dos finais do século XI e ao longo do século XII, houve um grande esforço por parte das entidades políticas hispânicas, dos monarcas e não só, de aproximar o mais possível a guerra que se travava na Península Ibérica da guerra que, enfim, era conduzida na Terra Santa, nas terras da Palestina. Isso resulta de várias circunstâncias, das preocupações cada vez maiores de relações políticas com os territórios de Além-Pirineus, com os poderes de Além-Pirineus, e também, evidentemente, procurar recolher benefícios dessa circunstância. Benefícios que se traduziram na vinda, com alguma regularidade, de contingentes de cruzados que vão colaborar ativamente na reconquista hispânica, na criação, por exemplo, das ordens militares, à imagem daquilo que estava a acontecer na Terra Santa. Portanto, a Península, digamos, os poderes peninsulares perceberam, digamos, a mais-valia que resultava da aproximação destas duas situações, sendo que elas são distintas. No caso específico da Reconquista, que é o que mais nos interessa, a Reconquista, independentemente de ser politicamente correto ou incorreto, digamos, o conceito, no seu sentido mais estrito, é uma formulação da historiografia do século XIX, que tem uma carga pesadíssima, digamos, de caráter nacionalista, mas a verdade é que, para ser devidamente entendida, a Reconquista deve ser vista como uma espécie de composto que contempla no seu interior elementos de vária ordem, que a partir, sobretudo, da segunda metade do século VIII, relembro que a invasão islâmica, que é simultaneamente invasão, migração, expansão, enfim, tudo cabe nisso, ocorre em 711, e a partir dos finais do século VIII, início do século IX, sobretudo coincidindo com o reinado de Afonso II das Astúrias, nós começamos, nas regiões das montanhas do norte, a ver, como eu há pouco referia, um movimento cada vez mais ordenado e organizado. Ora, a partir dessa altura, sobretudo a partir dessa altura, nós percebemos que vão sendo colocados no terreno várias componentes. A primeira e a mais visível, evidentemente, é a do esforço militar. Uma guerra que vai, digamos, evoluindo, deixando de ser cada vez menos defensiva para passar a ser mais ofensiva e traduzindo-se na primeira ocupação de territórios. Territórios que não estavam ocupados pelo Islão, ainda estamos muito longe dos do Vale do Douro, mas ainda assim territórios ocupados a partir das Astúrias. Portanto, a questão militar é, sem dúvida nenhuma, a primeira que se coloca. Mas, rapidamente, se percebe também que a viabilidade da ocupação militar depende muito da capacidade de, logo a seguir, se organizar o território. A posse do território implica o ordenamento e organização do território. Portanto, na Reconquista entra também um processo de povoamento, repovoamento, reorganização, enfim, podemos lhe chamar 500 coisas, mas que em última análise visam a integração do território. Ora, esta integração e organização pressupõe o quê? A fixação do povoamento, a construção e instalação de poderes, é nestes precisamente que vêm também as instituições eclesiásticas e que dão um contributo incontornável na organização desse território. Com o tempo, isto de forma simplificada, percebemos, já no século IX, que começam a ser introduzidos também determinados elementos que nós não temos dúvida nenhuma em classificar de caráter ideológico. Portanto, começa a haver um conjunto de ideias explicativas sobre este processo, que tentam legitimar, fundamentar, justificar todo este processo expansionista sobre outros territórios e outras comunidades. Isso faz-se, como sempre se fez até hoje, recorrendo aqui a que é, invariavelmente, a reconstruções históricas do passado, portanto, invocando um passado e, enfim, narrando de uma forma que seja muito funcional para o presente, e deitando mão a outros recursos, nomeadamente do ponto de vista religioso. Ora, é esta amálgama, digamos assim, de elementos que vai evoluindo e que, quando chegamos ao século XI, está perfeitamente articulada entre si. E a Reconquista está, digamos, já plenamente definida. Desde os ingredientes ideológicos às questões estritamente bélicas, às estratégias, às táticas, enfim, a tudo isso, já está, este composto já está feito. Portanto, para os homens, a partir de meados do século XI, enfim, um bocadinho, talvez já aí antes, mas a partir daí, seguramente de forma, digamos, alargada, há essa consciência de que a guerra para o Sul não é uma guerra como outra qualquer. É uma guerra, diríamos nós, entre uma verdade, que é a verdade dos cristãos, sobre uma, digamos, mentira, isto simplificando os termos, que é o Islão. Portanto, o Islão não é apenas o inimigo que domina outros territórios, é também, o infiel. Ora, isto foi uma evolução lenta, em que estes elementos todos se foram cruzando e se foram justificando uns aos outros. E criou-se, portanto, esta amálgama fascinante e extraordinariamente sedutora, sobretudo ao nível dos, digamos, ideológico. Nós em história costumamos explicar muitas vezes, para um historiador, vou exagerar um bocadinho, é quase irrelevante perceber se os fundamentos da ideologia são verdadeiros ou falsos. As mais das vezes são falsos, mas não é assunto, digamos, não é o principal assunto. O principal questão é perceber se a ideologia mobiliza ou não mobiliza. Se é suficientemente sedutora.
Motivadora, motivadora para
exatamente. Pronto, isso é que interessa criar, do ponto de vista da história. Ora, o que nós percebemos é que o culto, por exemplo, ao apóstolo Tiago, a trasladação das relíquias de Santo Isidoro de Sevilha, que é uma das glórias do mundo visigodo, portanto, do século VII para o norte cristão em meados do século XI. A invocação de um passado verdadeiramente mitificado do mundo dos godos, da unidade dos godos, tudo isso que assenta em bases muito pouco, digamos, sustentáveis do ponto de vista da veracidade, vão mobilizar a sociedade hispânica. Já há muitos anos, uma historiadora norte-americana escreveu um interessante volume, uma hispanista, sobre precisamente o processo da reconquista no século XII, e o título da obra dela, é um título, digamos, que sintetiza muito bem isto que eu acabei de dizer. Chamou ela, à península do século XII, uma sociedade organizada para a guerra. Que vive em função da guerra.
Exatamente, do espírito bélico.
E, portanto, a guerra é considerada como o grande processo. Ora, bom, desse ponto de vista, a guerra com o Islão, evidentemente, não deixará de atrair, depois em conjunturas muito particulares, que não vale a pena estar aqui a referir, começará a atrair os interesses de além-Pirineus. Não só a guerra, mas também a abundância, por exemplo, de metais preciosos, nomeadamente ouro, no mundo islâmico, numa Europa carente de ouro, tudo isso começará lentamente a atrair os olhos de além Pirineus, e por isso não é de estranhar que haja aqui uma espécie de antecâmara das cruzadas, de ensaio das cruzadas, mas as cruzadas serão um outro movimento, mesmo que se contaminem mutuamente, e como eu dizia há pouco, os cruzados farão variadíssimas intervenções na Península Ibérica, no caso específico de Portugal. A primeira será a da conquista de Lisboa, não é? Em que se revelaram incontornáveis para D. Afonso Henriques conquistar Lisboa.
Uma das questões, e vamos agora aqui, sabe-se que Dona Teresa era uma filha bastarda, também se sabe que na fase inicial o casamento de Raimundo com Urraca é-lhe atribuído, ou são-lhe atribuídos, estes territórios do Noroeste. Posteriormente, Dom Afonso VI reverte a decisão e atribui estes territórios a Dom Henrique e a Dona Teresa. Sem estarmos, porque Dona Teresa, há sempre aquelas leituras muito apressadas que dizem, sendo filha bastarda, provavelmente os favores paternos não seriam os mais, vamos lá, condizentes, mas percebe, por interposta pessoa, neste caso Dom Henrique, que era, para além de um chefe militar, um homem com atributos, com qualidades organizativas a nível bélico, a regimentar as tropas, de alguma bravura, também era o arguto suficiente no plano político para não se deixar envolver nos jogos que, também em segundo plano, existiam naquilo que seria o Reino da Galiza, eventualmente para simplificar. Até que ponto é que é verdade? Ou é uma pressa interpretativa? Ou o que faz reverter, no caso, D. Afonso VI, porque ele anda envolvido com outras questões também com Castela, com os outros reinos peninsulares do norte da península, sabendo-se que também as incursões dos muçulmanos a sul, muitas delas eram feitas com a conivência de alguns nobres a norte do Rio Tejo, do Douro. Como é que este jogo geopolítico inicial se manifesta e é depois consequência direta, mais tarde, do papel de Dona Teresa, sabendo nós que Pedro Froilaz de Trava rapidamente é ultrapassada a vontade que ele possui de estabelecer o Reino da Galiza, e depois iremos adiante desenvolver este tópico no que respeita aos filhos e a tudo o que irá acontecer em sucedâneo.
Bom, aquilo a que se refere é de facto um momento decisivo, uma fase decisiva. O último quartel do século XI e o primeiro quartel do século XII são, digamos, um momento, insisto, decisivo para o que virá acontecer a seguir. É verdade que parte, digamos, da nossa dificuldade de compreensão hoje em dia resulta dos escassíssimos vestígios documentais que chegaram até nós. E quando digo vestígios documentais é de toda a ordem, não é exclusivamente os documentos escritos, que neste caso serão mais explícitos. Faltam-nos documentos escritos, faltam-nos muitos, temos poucos, faltam-nos também textos de caráter narrativo, digamos que, apesar de, como nós sabemos, por essa altura as crónicas serem demasiadamente, marcadas por interpretações preconcebidas e preconceituosas, etc., etc.
Mas até misóginas, se quisermos, até com alguma misoginia, no caso.
Exatamente, sem dúvida nenhuma, mas tem a grande vantagem de tentarem dar explicações verosímeis, mesmo que nós não as aceitemos e as podemos invalidar, mas tem a vantagem de tentar compor as coisas. Aliás, são os nossos antepassados, aquilo são textos historiográficos, não da história que nós fazemos hoje. Ora, nós hoje pretendemos fazer o mesmo. E digamos, o desafio que se coloca sempre a um historiador é sempre o mesmo. Estejamos nós a tratar, seja o que for. Nós temos, digamos, um imenso puzzle, do qual conhecemos no início vagamente os contornos e do qual sobreviveram, por regra, meia dúzia de peças. Quanto mais recuamos no tempo, esta meia dúzia de peças é ainda mais reduzida. E a tarefa do historiador é sempre tentar pegar nestas peças e conjugá-las de forma verosímil. Não é? E que nos permitam aceder aos outros milhares de peças que não chegaram até nós. Portanto, é o primeiro, digamos, questão que devemos ter em conta, que parte da nossa incompreensão resulta dos escassos testemunhos que chegaram até nós. Mas, dito isto, não significa de modo nenhum que esses tempos não fossem efetivamente complexos, mesmo para os contemporâneos. E a primeira coisa que devemos dizer sobre isto é o facto de estarmos num tempo em que nada, absolutamente nada, está definido. E que várias conjugações políticas são possíveis. Exagerando um pouco, eu diria que, digamos, a volatilidade, como é que se diz?
O caráter volátil,
exatamente, de muitas das decisões fazem com que aquilo que seja verdadeiro de manhã à tarde já não é. E que as alianças se façam e desfaçam a uma velocidade verdadeiramente impressionante. Mesmo para a altura, digamos, as pessoas convivem com esta realidade. Isso aí não é invenção do historiador. Porquê? Porque várias conjugações são possíveis. É, aliás, isto que permite entender que Dom Afonso Henriques, que não nasce rei, se tenha feito rei. Tenha construído a sua realeza. Um século depois já seria completamente impossível.
Era o quarto filho.
A cristalização dos poderes na Europa já não tornaria de forma nenhuma. Seria muito mais difícil, se não mesmo impossível. Nestes finais do século XI e neste século XII, isto ainda é possível. Isso explica essa agitação no final do reinado de Afonso VI, como já tinha sido no final do reinado do seu pai, Fernando Magno, ou Fernando I, que o reino se reparte, e o reino de Leão e Castela voltará a repartir-se na morte, a seguir à morte de Afonso VII, pela última vez. Dividir-se-á no reino de Leão para um dos seus filhos e no reino de Castela para outro dos seus filhos. Portanto, ainda nada estava definitivamente consagrado. E Afonso VII morre em 1157. Portanto, em meados do século XII, ainda nada está verdadeiramente definido do que são os grandes poderes, os grandes espaços políticos da Península Ibérica. Ora, aquilo que se compreender do ponto de vista político no norte cristão, na grande unidade política maior de todas, é mais importante, que é o Reino de Leão e Castela, vinha sobretudo do reinado de Fernando I, o pai de Afonso VI, o bisavô do nosso Dom Afonso Henrique. Ora, quando Fernando I chega ao poder em 1037, ele vai unificar pela primeira vez Leão e Castela e a Galiza. Constituindo pela primeira vez, ele é o primeiro monarca de Leão e Castela. Ora, o que Fernando Magno percebeu durante a sua governação, pelo menos é isto que nós podemos intuir das suas medidas, e que depois foi grandemente aprofundado pelo filho que acabou por, digamos, suceder em última análise, que foi Afonso VI, é que a viabilidade deste reino dependia muito da capacidade, a viabilidade e a unidade do reino dependia muito da capacidade de equilibrar as grandes partes que constituem no reino. Sobretudo as três ou quatro maiores, se quiser. Leão, Castela, as Astúrias e a Galiza. Mas sobretudo Leão e Castela e a Galiza também. E dentro de cada uma destas há ainda, digamos, outros espaços. No caso da Galiza, claramente a Galiza do Sul, a terra portucalense. Ora, equilibrar estes territórios é o mesmo que dizer equilibrar os interesses das elites que dirigem estes territórios. E a governação destes monarcas dependeu sempre muito da capacidade que tiveram ou não tiveram de controlar estes grupos, que são extraordinariamente ambiciosos.
Pois, é isso. Essa parte iremos lá mais adiante falar dela.
Pronto. Ora, é neste contexto, assim, muito genericamente desenhado, que temos que compreender o período de Dona Teresa e o período de Dona Urraca. E antes deles, o período do Condado Portucalense. Quando se aproxima o final do governo de Afonso VI, o monarca está velho e doente, e depois de 6 casamentos, conseguiu apenas ter um filho varão, que ainda por cima morreu quase criança na batalha de Euclés, e portanto tem apenas como sucessora legítima uma filha. E aí, claro, os poderes reposicionam-se para tentar colher, digamos, os maiores benefícios. Raimundo, que estava na esperança de poder vir a ser rei, morre ainda antes do sogro. Urraca herda, mas impõe-lhe o casamento com Afonso I de Aragão, que vê aqui uma excelente oportunidade de poder avançar para o lado ocidental e tomar algumas terras, pelo menos ao lado castelhano. O nosso Dom Henrique, provavelmente, eu cada vez me convenço mais, aspirou também que num determinado momento talvez ele também conseguisse chegar a monarca. Também vai morrer pelo caminho, como sabemos.
1112, e longa, ele morre em 1112 e também ficou pelo caminho, pelo menos.
Portanto, é mais uma carta que estava digamos, em cima da mesa e que agora está fora do baralho. E em determinado momento, Dona Teresa também, mercê da conjuntura muito específica do Noroeste, vai jogar também as suas cartadas. Quando a partir de 1117, e é isto que nós, eu e o meu colega Mário Barroca, defendemos, e é talvez uma das, enfim, novidades, que não são muitas, que tem, e espero que tenha algum futuro como pista de investigação, quando ela se começa a invocar como rainha, não está a pensar de modo nenhum em Portugal. Isso é coisa que não existe. Mas está a pensar na restauração do Reino da Galiza, do velho Reino da Galiza.
E assim caminhamos para o final da edição número 636 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da primeira parte de uma grande conversa com Luís Carlos Amaral. O restante será transmitido na próxima semana. Fica já o encontro marcado. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.